Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pelo privilégio de ter chegado bem aqui em Floripa, poder estar aqui com Renan, Lidinha, Valentina, Pedro. Ó Deus, privilégio reencontrar a Lana aqui empenhada e dando coração dela aquilo que ela ama, que é servir a família, servir a casa, Senhor, e privilégio. Quero te agradecer mesmo, porque a gente desfruta essa condição, esse privilégio, essa honra da bênção, da família, da comunhão. Muito obrigado, Pai, pelo tempo vivido em família ali em Manaus, o carinho dos irmãos, o afeto, o respeito, os testemunhos. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor trouxe de revelação. Obrigado pela vida do Miguel, da casa dele, Senhor, a Débora, o esforço da Débora de nos abençoar, nos acolher, a amizade de 40 anos, ó Pai, nessa família. Muito obrigado. E que, ó Deus, eu quero clamar mesmo, Senhor, Espírito Santo de Deus, ilumina os olhos do nosso entendimento com clareza, com discernimento, com luz de vida, Senhor, nós clamamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então nós vamos ler alguns textos. Deus tem colocado alguns textos no coração para estar compartilhando com os irmãos, na sequência, né, dessa reflexão aí sobre o princípio da polaridade. Então abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. E diz assim, Provérbios 6:16. Diz assim: há seis coisas que o Senhor rejeita, mas a sétima ele abomina. Há seis coisas que Deus rejeita, mas a sétima ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca separação, discórdia entre irmãos. Então há seis coisas que Deus rejeita, Deus odeia, ele não gosta. Mas há uma coisa que é abominação para Deus. Amém, amado? Vamos entender isso claramente. Há coisas que são tristes, são rejeitáveis, são repulsivas, mas há uma única coisa que Deus considera inadmissível. Então há seis coisas que a gente tem que combater, a gente tem que lutar contra elas com toda força, com todo empenho, mas há uma outra coisa que nós não podemos aceitar, nós temos que rejeitar. Então alguma coisa que nós temos que lutar, combater. Nós temos que combater contra essas coisas. Elas estão erradas, elas são inaceitáveis na vida, na sociedade, na nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Então há seis coisas que Deus lista aqui que são inadmissíveis na sociedade. Mas há uma coisa que ela é impossível da gente admitir isso na nossa vida e na nossa relação. Então uma coisa são aquelas coisas que Deus rejeita, né, que Deus não quer, que Deus entende e ele coloca para nós como coisas contra as quais nós temos que lutar. Mas há uma coisa que Deus considera uma abominação. Então, algumas coisas ferem a ordem. Uma outra coisa fere a natureza. Se nós não tivermos uma consciência clara de natureza, nós nunca vamos conseguir colocar em ordem. Nós não podemos deixar que as coisas de ordem comprometam aquilo que é de natureza. Então não adianta a gente tentar colocar em ordem se nós estamos comprometendo a natureza das coisas. E esse tem sido o nosso esforço aqui para refletir com os irmãos sobre isso. Ele está dizendo que a altivez, a soberba, né, a mentira, a violência, a perversidade, a maldade e o engano são questões de ordem. Por mais agressivo que isso seja, por mais confrontador que isso seja, por mais desafiador que isso seja, é difícil para a gente, é muito difícil. Mas nós temos uma das grandes questões da religiosidade, porque a gente tende a querer estabelecer a vida cristã da ordem para a natureza, e não da natureza para a ordem. Então é porque somos, e quem nós somos, que a gente vai conseguir colocar em ordem. Mas não é a partir da ordem que nós vamos nos tornar. Então a gente é, por isso a gente faz. Mas a gente não vai se tornar a partir do que a gente faz. Isso compromete toda a perspectiva do próprio evangelho. Esse foi um engano. Desculpa. Esse foi um engano de Satanás. No dia em que você fizer, então você será. Então nós não podemos imaginar que nós vamos nos tornar aquilo que a gente gostaria de ser a partir do que a gente faz. Nós temos que ter uma consciência de quem nós somos, viver de acordo com quem somos, para então expressar quem nós somos a partir daquilo que fazemos. Então nada do que acontece, nada do que as pessoas fazem e nada do que eu faço pode comprometer a consciência que nós temos de quem a pessoa é e de quem nós somos na vida uns dos outros. Nós não temos, eu e você, não temos autoridade para fazer juízo de quem quer que seja a partir da forma como ele se comporta. Então nós temos que guardar o nosso coração limpo para tratar as questões de ordem sem comprometimento da natureza. Isso compete a nós. Mas ninguém vai conseguir trazer virtudes próprias da natureza a partir da ordem. Então Deus está dizendo que são questões de ordem. Altivez, soberba, está passando. Não está faltando soberba. Não está faltando soberba no trato das nossas questões hoje. Então, a altivez é extremamente constrangedora. É difícil tratar qualquer questão de ordem quando os olhos são altivos. Então, Deus está dizendo, eu também não gosto. Então, se a gente estivesse sendo um papa agora, e estivesse podendo ouvir a voz de Deus, e Deus estaria aqui dizendo, eu também não gosto de gente altiva, gente soberba, arrogante, que acha que sabe melhor do que os outros, que toda vez que vai se pronunciar, coloca o outro numa condição inferior, que defende as suas ideias como se elas fossem superiores. Meu Deus! É muito triste, é muito defender doutrinas, defender ideias, defender perspectivas doutrinárias, defender perspectivas comportamentais, com esse grau de altivez, de cima de uma tribuna, nesse tom condenatório, arrogante. Quanta arrogância nos nossos discursos, na nossa fala. Que isso? É triste. É triste. Mas ainda não é o mais grave. Por incrível que pareça. Aí ele está dizendo assim: língua mentirosa. É por música. Hoje o que não falta nas argumentações é mentira. As pessoas mentem para dizer que o outro é mentiroso. Mentira, irmãos. Não existe o grau de honestidade que cada um evoca para si. É uma ingenuidade da nossa parte. Muita mentira. Muita mentira na conversa. E isso é triste. Se a gente olhasse para a cara do pai, e o pai está dizendo assim: é triste. Não foi para isso que eu criei vocês. Eu não criei vocês para tanta arrogância. Eu não criei vocês para tanta mentira. É triste. Pensa os olhos de Deus vendo os seus filhos nessa condição. Depois, a violência. A violência. A violência. É muito triste. É muito triste o aborto, é muito triste a pena de morte, é muito triste os assassinatos, é muito triste as guerras. Deus é contra tudo isso, amado. Deus é contra tudo isso. Deus é contra esse crime que se comete contra a gente que não tem como se defender. É muito triste tudo isso. É extremamente constrangedor. Então, o sangue derramado, a criminalidade, né, o estupro, a violência contra a mulher, o aborto, o suicídio. E aí não é o suicídio, é o suicídio que nós estamos induzindo as pessoas a cometerem. A nossa forma de sociedade está induzindo as pessoas a tirarem a própria vida. É muito triste tudo isso. É muito triste um bacana ter um discurso forte, ser cheirador de cocaína, que é sustentada à base de morte, de crime. É muito triste. É muito triste ter um discurso forte contra tudo e ser contrabandista de droga, porque é consumidor. É muito triste. Que hipocrisia é essa? Que hipocrisia é essa? Eu sei do que eu estou falando. Conheço, convivo com essa realidade. Então, assim, é uma hipocrisia, é muita mentira, é muita soberba, é muita violência. E o aborto de filhos nascidos? Não estou defendendo nenhuma coisa nem outra que não, amados. Estou dizendo da tristeza. Crianças sendo mortas antes de nascer e depois de nascidas. Antes de nascer por filosofias e depois de nascidas por hipocrisias. Desigualdades sociais. Injustiças sociais. E o acolhimento das mães solteiras? Então, assim, isso não pode ser de fato admitido. Temos que lutar de todas as formas. É, Danilo. Filosofias defendidas por cristãos de esquerda e práticas defendidas por cristãos de direita. É isso mesmo. Não há inocentes nessa parada. Não há quem possa se isentar do que está acontecendo nesse país. Somos todos nessa nação, todos, réus de juízo. Convivemos, quando convém, com práticas que são vergonhosas na vida desse país. Convivemos. Então isso é tudo muito triste, muito ruim. É muito triste, por exemplo, pessoas que se organizam de maneira maquiavélica para fazer planos de vantagem. Vantagem. Está dizendo aqui, Deus vê seus filhos lá traçando planos perversos. E aí vou te falar uma coisa. Põe perversos nesses planos. Gente, concílios. Concílios cristãos. Tramando perversidade. Tramando desonestidades. Lutas de poder em concílios cristãos, gente se organizando para puxar o tapete um dos outros. Se há problema nas nossas assembleias legislativas, se há problema nas nossas assembleias judiciárias, há problema nos nossos conselhos de igreja. Quem é inocente? Quem é o inocente? Coisa triste. Temos muito trabalho pela frente, amados. Temos muito trabalho pela frente. Se a gente for aumentando a lente da nossa lupa, o que a gente vai percebendo ainda no meio da sociedade brasileira é isso aqui, ó. É mentira, é altivez, soberba, arrogância na hora de argumentar seus pontos de vista, é violência contra o inocente, contra aquele que não pode se defender, é violência contra a mãe que está para dar a luz e a mãe que já pariu. Vivemos ainda uma sociedade com muita, mas muitas injustiças contra aqueles que não podem se defender. Estão morrendo. E aí, perversidade, pés que se apressam em fazer o mal, um ímpeto de maldade muito maior do que um ímpeto de bondade, os excessos, os desequilíbrios sociais. Moro numa das cidades mais evangélicas, quem sabe, do mundo. e a mais desigual na América Latina. Então não estamos com pressa de quê? Pressa de quê? Nós estamos com pressa de ir para o culto? Que nada. Nós temos pressa de manter nosso status quo. E aí, testemunha falsa, né? O difamador, gente que tem prazer em difamar, espalhar mentira para comprometer. Mas aí, tudo isso é muito triste. É constrangedor. Mas aí tem uma única coisa que Deus abomina. É aquele que separa amigos íntimos. É aquele que coloca amigos uns contra os outros. E isso, amados, é inadmissível. Todas as outras coisas são também inaceitáveis e elas depõem contra nós. Todas as outras coisas nós temos que combater e vamos continuar combatendo até o fim dos nossos dias. Mas a discórdia, a inimizade entre irmãos, nós temos que repelir. E vou dizer uma coisa, amados. Nós estamos deixando que as coisas constrangedoras estabeleçam uma condição comprometedora. Nós precisamos entender que para tratar todas as coisas que são inaceitáveis, são constrangedoras, nós precisamos ter autoridade mais do que poder. A gente não enfrenta essas coisas todas aqui, extremamente constrangedoras, com poder só. Às vezes o poder até exacerba essas coisas. Às vezes o poder faz com que elas se tornem ainda mais exageradas. Para enfrentar esse estado de coisas no nosso país, esse estado de coisa que envolve, ó, estou assumindo aqui, o nosso país, a nossa nação vive um estado de altivez, onde a mentira impera, onde não falta violência contra gente incapaz, em todas as partes. Não há inocentes no Brasil quanto à violência contra gente que não pode resistir. Então, tudo isso aí. Temos que combater, temos que fazer igual o irmão está aqui falando, temos que vomitar o morno, porque o morno também Deus não aceita. Temos que fazer tudo isso. Tudo isso. E ter uma posição, enfrentar tudo isso sem aceitar e sem colocar uns contra os outros. Então nós temos que ser contra essas coisas. Nós temos que ser contra as questões de ordem, mas não colocar em xeque, não fazer juízo de natureza. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Porque isso Deus não aceita. Porque isso vai contra aquilo por quem Cristo deu a vida. O sacrifício de Cristo foi para reconciliar aqueles que estavam separados. Separados pelo muro. e ele destruiu o muro, em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Temos muito trabalho pela frente. Deus se entristece com todas as coisas, que a gente também se entristece. Tudo isso que está acontecendo no nosso país é triste. É triste aquilo que está sendo defendido, né? E os conceitos, as práticas que estão sendo defendidas são inaceitáveis. Mas nós não vamos conseguir vencer isso, esse estado de coisas, se a gente deixar que a nossa natureza cristã, que a nossa vocação da reconciliação seja comprometida. Amém, amados? Então é uma abominação. O que nós estamos permitindo é uma abominação. O grau de inimizade, a forma como que amigos estão se tornando inimigos, é uma abominação. Isso mais do que compromete o nosso poder, compromete a nossa autoridade. Em nome de Cristo Jesus, Senhor.